Nós estamos na série Vida Mais Que Abençoada. O que, que a gente já viu até aqui? Essa já é a quinta semana, gente. A gente viu a necessidade de se organizar como mordomo para ter uma vida com mais impacto e menos estresse. A gente viu que é preciso ir além do orçamento na parábola dos talentos. Vimos sobre sermos sempre gratos e nunca reclamões. Isso é um grande desafio. Na semana passada a gente conversou sobre contentamento. E no PG, pensa no PG bonito que eu fui, né? Combinei com eles isso tudo já antes, já. Aleluia! Ó, oh, o PG ficou grande de repente. Mas o PG nós conversamos sobre como as amizades influenciam a direção da nossa vida e como as redes sociais acabam impactando o nosso consumo. Foi bom demais. E com o faro pastoral, eu ainda fui no PG do Eliezer e da Ângela, que estava ministrando louvor, e estava comemorando o aniversário da Ângela. Tinha um bolo maravilhoso, e Deus seja louvado, né? Foi bom demais. Uma vida com contentamento. Prestando atenção nas amizades, prestando atenção no que está diante dos olhos, enchendo a mente com a palavra de Deus. Sabe o que eu tenho percebido? É que esta série tem despertado a nossa atenção para uma grande verdade, muitas vezes ignorada, de que Deus é o dono de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Se você está querendo continuar o versículo, pode continuar, que Paulo escreveu dizendo: glória pois a ele eternamente, amém. Tudo é dele. Nós somos administradores, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos confiou: os filhos, o corpo, a influência, os dons, os talentos, os recursos. Tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos. Agora, será que nós estamos sendo bons administradores? Será que o Senhor está feliz com a forma como nós estamos exercendo a nossa mordomia? Lembrando, mordomo é alguém que administra os bens de uma outra pessoa. No nosso caso, nós cuidamos de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de tudo aquilo que Deus nos confiou. Esta série é muito clara no seu propósito e ela está fixada, sustentada em duas bases, em duas colunas. A primeira dela é sobre fidelidade, sermos fiéis a Deus, entregando a décima parte da nossa renda. E a Bíblia tem muita clareza a respeito disso, quando através do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, Deus diz: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Você pode não concordar com o dízimo, é um direito seu, mas ele está antes da lei, ele está dentro da lei, ele está depois da lei. É um convite do Senhor que nos desafia a provar da fidelidade dele, exercendo a nossa fidelidade. É uma base dessa série. A segunda coluna dessa série é sobre sabedoria, administrar tudo que a gente tem em nossas mãos com muito zelo e pedindo graça para Deus que a sabedoria que Ele nos dá faça com que essa administração gere glórias para o seu nome. Lembrando sim de que Ele vai pedir conta de tudo isso, como escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 12. Assim, cada um de fará o quê? Prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia estaremos diante de Deus e Ele vai perguntar: Robson, o que você fez com os talentos que eu lhe dei, com os dons que eu lhe dei, com as habilidades que eu lhe dei? O que você fez? Como você cuidou da família que eu lhe dei? Eu preciso da sabedoria de Deus para exercer uma boa mordomia para a glória do seu nome. Esse livro, ou melhor, esta série é inspirada nesse livro Mais Que Abençoado, de Robert Morse. E ele diz o seguinte: quando você passa a levar realmente a sério a sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai lhe dar. Ah, mas é um homem que está escrevendo isso. Jesus disse: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Exerça sua mordomia com fidelidade e peça sabedoria para Deus para fazer um bom trabalho. Amém? Nosso tema de hoje é coração feliz. O que mais? Coração feliz. Só ia parar para tomar água, mas obrigado. Eu queria a ajuda de vocês. Deus é idealizador e o patrocinador da família. Você conhece a história do princípio? A Bíblia diz que Deus viu Adão sozinho, e apesar de estar contente com toda a sua criação, com toda a sua obra, percebe que não era bom, e por isso prepara-lhe uma esposa como a sua ajudadora, a sua auxiliadora. O sábio vai dizer que o homem que encontra a esposa encontra um bem precioso e recebeu o favor do Senhor. Uau! Ele diz mais: os pais deixam casas e riqueza como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Casamento é ideia de Deus, por isso dá certo. Os filhos, escreveu o salmista, são um presente do Senhor, a recompensa que Ele dá. Uma família abençoada, aliás, uma família mais que abençoada, uma família feliz, é uma sinalização do reino de Deus aqui na terra. Quando as pessoas perceberam você se preparando ou saindo da sua casa para vir à celebração, muitos estão dizendo no coração, se não falam com palavras: eu ainda quero chegar lá, eu quero desfrutar isso ainda. Uma família debaixo da bênção de Deus está dizendo ao mundo: este é o meu projeto para o ser humano na terra, uma sinalização do reino de Deus. Agora presta atenção, como o dinheiro ou as suas finanças realmente é espiritual. Porque se estima que 80% dos divórcios acontecem por problemas, conclua para mim? A gente já sabe, né? 80% dos divórcios acontecem por problemas financeiros. Uma pesquisa do SPC Brasil e do Banco Central aponta que 46% dos casais brasileiros brigam. Por qual motivo? Dinheiro. E 51% desses brasileiros dizem que a culpa da família está na situação que está financeiramente falando. É do outro. Traduzindo, quase metade dos casais brigam por causa de questões financeiras da família, e mais da metade põe a culpa no outro sobre a razão de estarem enrolado financeiramente. Mas um outro dado só, e a gente já avança um pouco mais, e esse dado eu nem conhecia pelo nome chique que deram para ele: infidelidade financeira. O que é isso? Não ser verdadeiro, transparente e sincero sobre as finanças com o seu cônjuge. 29% afirmaram que escondem alguma coisa do cônjuge quando o assunto é dinheiro, continhas, comprinhas. Com essa bagunça financeira em pelo menos metade dos lares brasileiros, é possível ter um coração feliz e uma família feliz? Citando mais uma vez o escritor do livro, ele vai dizer: uma administração incompetente das finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fator isolado. Eu espero que essa série esteja trabalhando muito além de valores, de recursos, mas comece a trazer entendimento e clareza para a sua vida de como dinheiro é espiritual, de como exercer uma boa mordomia na questão da sua renda, daquilo que você tem é espiritual, de como ser um dizimista fiel é um ato de fé, de fidelidade, e para muitos aqui deveria ser por onde começam a organizar a sua vida financeira, de como fazer um orçamento também vai lhe ajudar a pôr em ordem as finanças da família. E quando é que tem uma palestra sobre orçamento familiar? Quinta-feira. É só mandar uma mensagem para a Conágape para confirmar isso, que o Senhor nos ajude a ter um coração feliz e uma família feliz. Liga a sua Bíblia e abra a sua Bíblia. Livro dos Salmos, número 128. Hoje eu vou ler na nova versão transformadora. Ah, Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, Jesus. Essa é a sua oração também? Fala comigo hoje, Jesus. Aleluia. Salmo 128. Esse QR Code aí é para você instalar uma Bíblia gratuita e boa no celular aí, para ter uma Bíblia com você por onde você andar. Dá para ouvir a Bíblia, tem planos de leitura, dá para fazer figurinha com os versículos bíblicos. É uma benção. Salmo 128. Não vai para o WhatsApp, era para baixar o aplicativo só. O verso 1 diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Esse salmo aponta para a bênção da felicidade, para a bênção da prosperidade. E eu convido você para a gente olhar para ele e seguir essa trilha para este coração feliz, para esta família feliz. Vocês estão prontos? Então anote aí, para viver uma vida mais que abençoada, com o coração feliz e a família feliz, primeiro, leve a sério a sua vida com Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitos tratam os mandamentos de Deus como se fossem sugestões. Tem gente querendo atualizar a Bíblia. Tem a turma do nada a ver. Não, a Bíblia diz que isso é errado, nada a ver. Tem outros que querem seguir Jesus, mas acham que não precisam ser tão radical. Mas mesmo assim, todos querem viver uma vida mais que abençoada. Imagina você procurando o médico, dizendo que está com a garganta infeccionada, possivelmente ele iria prescrever 7 dias de antibiótico para você. Então você sai de lá, passa em uma farmácia, compra aquele medicamento, chega em casa e vai e toma a primeira dose, mas quando você toma o remédio, você acha o gosto muito ruim. Então, do alto da sua sabedoria e do seu conhecimento médico, você decide que não vai tomar o remédio porque não gostou do seu gosto. Essa pessoa, no fundo do seu coração, ela deseja ser saudável? Sim, mas sem o medicamento, qual a chance disso acontecer? Se ela tiver com bastante fé e começar a orar, eu creio que pode ser curado, mas fora isso, sem o uso do medicamento, é possível que não melhore. Muitos querem a cura, mas não querem tomar o remédio. Queremos a vida mais que abençoada, mas muitos não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Leve a sério a sua vida com Deus. Obedeça a palavra de Deus, seja fiel na sua vida devocional, respeite o sagrado. Não brinque com o pecado. Leve a sua aliança de casamento a sério. Uma pessoa casada não fica trocando mensagens sem necessidade com outra pessoa do sexo oposto. Vigie, blinde o seu casamento. Há um desconforto no mar, e é interessante, porque a gente precisa parar para pensar sobre isso e decidir ser firme na nossa decisão de seguir Jesus de verdade, porque disso depende a felicidade do nosso coração e a felicidade da nossa família. O salmista escreveu, Salmo 128, verso 1, dizendo: como é feliz aquele que teme o Senhor e que ande, ou que anda em seus caminhos. Há uma bênção para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos caminhos de Deus. Ele fala sobre temer a Deus, é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é uma disposição inegociável de obedecê-lo. É verdade que um dos significados mais fortes para temer é ter medo, mas isso não se aplica à nossa relação com Deus, porque quem tem medo se afasta, e a nossa relação com Deus é de proximidade. Então temer a Deus é ter total reverência por um Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é respeitá-lo por quem Ele é. É obedecê-lo pelo entendimento de que a sua justiça, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor são incomparáveis. Temer a Deus é não concordar com o mal, e como o texto continua, é decidir andar nos caminhos de Deus. Você pode escolher qual caminho você vai andar, você tem liberdade. Mas para a construção de uma família feliz, você precisa obedecer a Deus de todo o coração. Você precisa obedecer a palavra de Deus de uma forma integral. Como disse Sproul, o engano fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência jamais traz felicidade. Quando você começa a caminhar com Deus, você começa a descobrir que é a obediência a Deus que enche o seu coração de felicidade. As pessoas têm uma ideia dizendo: olha, eu não vou para a igreja cristã, evangélica, porque eles não podem isso, eles não podem aquilo, eles são reprimidos, eles são aquilo outro. Não, não, nós podemos tudo, mas como ensinou o apóstolo Paulo, nós abrimos mão de muitas coisas para honrar e obedecer ao nosso Senhor Jesus. Muitos não poderiam nem estar aqui, porque estão com dor de cabeça das suas ações da noite passada, mas você toma um bom banho, coloca a sua melhor roupa, passa um perfume para ficar cheiroso e diz: eu vou lá na minha família de fé, encontrar os meus irmãos, ouvir o meu Deus, alinhar o meu espírito, para ter uma semana de vitória em Cristo Jesus. Você escolhe obedecer, e como fruto da sua escolha de obediência, a promessa é que a felicidade de Deus vem sobre as nossas vidas. Aleluia! Só a obediência a Deus traz a verdadeira felicidade. Alegria é resultado dessa obediência integral da vontade de Deus. Não se engane, sem obediência é igual a sem felicidade. Agora, obedecendo a Deus, a sua felicidade, a felicidade do nosso Criador, encherá o seu coração e o coração da sua família. Para que você viva uma vida mais que abençoada, com o coração feliz e a família feliz. Segundo, trabalhe com dedicação. A preguiça não vem de Deus. Não cutuca ninguém, nem grite, fala a Deus aí, segura, né? Um trabalho mal feito é um desrespeito ao nosso Criador. O sábio disse: você viu a pessoa competente naquilo que faz? Ele não vai trabalhar para gente comum, ele vai trabalhar para reis. Vocês que trabalham com vendas, melhore o atendimento, pelo amor de Deus. A gente conversa com alguém de fora de Itajaí, você de fora, não se manifesta agora. Porque a gente que é peixeiro fica chateado. A gente xinga os nossos, mas não quer que ninguém faça isso. E as pessoas reclamam dizendo: mas como é ruim o atendimento em Itajaí. Irmã, não balança a cabeça, irmã, pelo amor de Deus. É só nós que podemos falar isso. Cada pessoa que entra num estabelecimento comercial precisa ser tratada como uma estrela, porque assim é. Você que trabalha com serviço, faça direito, faça bem feito. Cumpra o prometido, se disse que ia entregar sexta-feira. Entregue ou avise. Pastor, mas não falei de qual semana. Não comece. Trabalhe com dedicação, como ao Senhor, e não fazendo ao patrão ou ao cliente. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Faça do seu trabalho um culto para Deus. Em algum momento da história do Evangelho, inventaram um negócio que na Bíblia não existe, na teologia não existe. As pessoas dizem assim: eu vou no culto, isso é sagrado, é lindo, eu adoro a Deus. Aí chega segunda-feira, é o meu trabalho, aí não tem nada a ver com Deus, é secular. Você precisa entender uma coisa, em nome de Jesus, de uma vez por todas, de todas, existe sagrado e existe profano. O seu trabalho é a continuação do seu culto a Deus. A forma como você cuida da sua casa, da sua família, a forma como você faz tudo o que você faz, é um culto para Deus. Faça com dedicação, dê o seu melhor, honre a Deus em nome de Jesus. Eu tenho fé e expectativa de que esta família de fé com Ágape será muito elogiada pelo trabalho dos seus filhos. E pela fé, eu imagino gente me contando, dizendo: pastor Robson, o fulano que é da sua igreja, esteve aqui, fez um excelente trabalho para mim, que pessoa fantástica, o serviço ficou incrível. Aleluia! Ou dizendo assim: pastor, o senhor conhece o João? Ele disse que era da sua igreja. Lógico que eu conheço. Pastor, que pessoa fantástica, que pessoa extraordinária, me convidou até para ir na celebração, qualquer dia desses eu vou aparecer por lá. Isso vai acontecer através da sua vida, em nome de Jesus. Trabalhe com dedicação. O verso 2 diz assim: você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Seu trabalho renderá muito em todas as áreas da sua vida, você será feliz. Ah, Deus abençoa o homem, a mulher, através do seu trabalho. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, se sente realizado por um trabalho bem feito, feito com dedicação e dedicado a Deus. Não trabalhe por dinheiro, é muito pouco. Trabalhe para glorificar a Deus. Trabalhe com tanto gosto que Deus fará você prosperar. Não fique pendurado no celular, no WhatsApp, rede social, Candy Crush, no horário de serviço. Não se tranque no banheiro no horário de serviço. Não leve serviço seu particular extra para a empresa no horário de serviço. Chegue no horário. Faça o melhor. Faça o seu melhor. Se você não entendeu, minha missão aqui é conduzir você a viver uma vida mais que abençoada, mas isso não vai acontecer sem trabalho duro, sem trabalho de uma forma correta, em que Deus é honrado através da sua vida. Trabalhe com dedicação, honrando a Deus através do seu serviço. Dentro de alguns minutos a celebração termina, mas o culto continua, porque o culto é a vida, e a vida é o culto. Eu aprecio esse seu glória a Deus, esse seu aleluia, suas palmas, seu uau. É a nossa forma de se expressar e adorar a Deus. Mas você continua adorando na segunda-feira, onde você estiver, porque Deus está com você. E Jesus disse: assim brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ó, e elogiem o vosso Pai que está nos céus. Há um conselho do terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, que fala sobre trabalho, mas fala também sobre o zelo com as finanças. Ele diz: nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ele está falando de trabalho com dedicação, mas também está falando sobre dívidas. Vida mais que abençoada fala de mordomia financeira. Cuidado com os parcelados, cuidado com os financiamentos desnecessários. Porque tem gente que diz: eu estou trabalhando com muita dedicação, mas quem sabe saiu comprando sem planejamento, e quando recebe o salário já está totalmente comprometido. Trabalhe com dedicação e administre os recursos com sabedoria, e que Deus seja louvado sobre você, e que Deus encha o seu coração de felicidade e de prosperidade. Para nós fecharmos, para viver uma vida mais que abençoada, com o coração feliz e a família feliz, nutra a sua família com amor. O mordomo fiel já sabe a ordem das prioridades em sua vida. Qual é? Primeiro, Deus, família, trabalho, igreja. De novo, Deus. É preciso trabalhar com dedicação, mas antes disso e não depois, é preciso amar a família. Eu não vejo amor como um sentimento barato vendido em liquidação. Eu entendo amor como ação, como sacrifício, como entrega. O tema hoje é coração feliz, família feliz. O tema hoje é uma casa que começa a colocar em ordem as suas finanças, e debaixo da bênção e da proteção de Deus, uma família abençoada começa a ser erguida. Nutra sua família com amor. Eu sei que falo para irmãs que ainda se sentem lutando sozinhas na sua jornada de fé, e você sabe que você é a força espiritual da sua casa. Talvez seu esposo ainda não decidiu seguir a Jesus, ou se está aqui conosco, ainda não entendeu qual o seu papel de sacerdote e ocupou esse papel. Não o acuse, nem o cutuque agora. Pedro apóstolo vai nos dizer o seguinte: mesmo que ele se recuse, o seu esposo a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, minha irmã, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Entendeu, amada? Sem palavras. Continue buscando a Deus, continue honrando o seu marido, e crendo que Deus já começou uma grande obra, seja a salvação dele, ou seja o seu despertar espiritual, em nome de Jesus, vai acontecer em breve. Mas eu posso falar, ou estar falando para você, que está sozinha, lidera a sua casa sozinha, não tem um esposo nesse momento, eu te aconselho, receba todas essas palavras, em nome de Jesus. Que a felicidade de Deus encha o seu coração e transborde sobre a sua vida e sobre a sua família. Mesmo que você não tenha um esposo nesse momento, as promessas de Deus estão sobre a sua vida em nome de Jesus. Quando se teme a Deus e se anda pela palavra de Deus, a promessa é Salmo 128 verso 3. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. A Bíblia Viva ainda fala assim: sua esposa será fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de oliveiras reunidos à volta da sua mesa. Este é o plano de Deus para a família, este é o plano de Deus para você, uma vida mais que abençoada, uma casa alegre, uma casa saudável, uma casa feliz, uma casa frutífera, uma casa com paz, uma casa que vive debaixo da graça e do favor de Deus, uma vida mais que abençoada, uma família que vive com a sua casa, o coração cheio de alegria, e a família também cheia de alegria, a esposa como uma videira frutífera que floresce no seu lar, tem frutos, tem flores, tem bom cheiro, aleluia, filhos como brotos de oliveira, fortes, saudáveis ao redor da sua mesa. Que plano maravilhoso Deus tem para você. Como disse John Bowring, uma família feliz é simplesmente, aleluia, 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 uma antecipação do céu. não é uma família perfeita. Estava mais fácil de pregar, agora está a esposa aqui, está a filha aqui, deixa eu vir mais para cá. Não é uma família perfeita, mas é uma família que decide viver debaixo da graça e do favor de Deus. É uma família que decide temer a Deus e andar nos seus caminhos. Não é uma família que não tem problema, mas é uma família que tem a certeza de que Deus está em casa. Como é que é o seu lar? Precisa ter cara de céu, aleluia. Oh Deus, ajuda aí, Deus. Precisa ter cara de céu. É preciso que quem vai lá, seja prestar um serviço ou outra coisa, quando abre a porta, daqui a pouco diz assim: eu não sei o que tem aqui, mas quando eu chego aqui eu sinto uma paz. E alguém já disse, eu concordo, paz não é ausência de guerra, mas é a presença de Deus. Onde Jesus está, o céu está ali. Ah, se Jesus não tem estado no governo da sua vida, da sua família, é preciso convidar Jesus para estar ali. Se Jesus não está reinando na sua casa, é preciso levar Jesus para lá. Traga o céu para a sua casa, construa um lar, uma família, tendo como base o temor e a obediência a Deus. Ensine através do exemplo, do trabalho que precisa ser feito com dedicação. Trabalhe fazendo para Deus e nunca para os homens. Viva a antecipação do céu aqui na terra. Agora, preste atenção. Não deixe os erros financeiros estragar o plano que o Senhor tem para a sua família. E todos nós já entramos em algumas furadas em algum momento. Se esse é o seu momento, que o Senhor dê sabedoria para você sair dessa situação, em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine a sua mente. Mas não permita que a compra ou as compras por impulso começam a arruinar o projeto de Deus para você. Um coração feliz, uma família feliz, a prosperidade. O salmista diz: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. E o salmo termina dizendo que você tem a vida longa para ver os seus netos. E que haja paz em Israel. Aleluia. Uma vida mais que abençoada. Esteja em pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei por onde você precisa começar. Se é vindo na palestra na quinta-feira e colocando em ordem o orçamento familiar, se é começando expressando a sua fidelidade a Deus, entregando ou devolvendo o seu dízimo, se é começar a obedecer a palavra de Deus. Quem sabe alguns de vocês fazem tudo isso, mas percebem que ainda não estão trabalhando com dedicação. Eu não sei qual é o seu sentimento de saber de que em menos de 12 horas você vai estar no seu local de trabalho amanhã. E é possível que para alguns de vocês isso seja um peso, e você vai porque simplesmente há uma troca, o seu tempo por algum dinheiro que você tanto precisa. Não faça mais isso, deixe o Espírito Santo tocar o seu coração nessa noite. Ao acordar amanhã, ofereça a Deus o seu trabalho como um culto a Ele. Ao despertar em um novo dia, diga: Deus, que eu possa te honrar através da minha mente, através da minha força, através das minhas mãos. Gente, se nós saímos daqui com essa percepção de que o trabalho é um culto, e você fazer algo diferente a respeito disso essa semana, nós teremos andado anos luzes na nossa jornada com Deus, entendendo que o nosso culto é no dia a dia, 24 horas por 7 dias da semana. Alguém que decide dizendo: eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Alguém que decide chegar no horário amanhã de manhã. Alguém que decide não arrumar mais atestado quando não precisa. Eu vou apertar você, eu amo você demais. Alguém que decide que vai parar de fazer aquele lance ilícito que está fazendo na empresa. Alguém que quando chegar amanhã, alguém para ser atendido, vai se vestir do seu melhor sorriso. E vai deixar Deus escapar através dos seus olhos e do seu sorriso e dizer: bom dia, como posso lhe ajudar hoje? Se você não é matutino, como eu também não sou, é um grande desafio. Força, o Espírito Santo é com você. Coração feliz, família feliz. Coração feliz, em obediência a Deus, em temor a Deus, a bênção da paz, da prosperidade sobre a família. Essa cidade vai saber que você serve a Deus, de que algo está acontecendo com você, que você está desistindo de sobreviver, de viver uma vida mais ou menos. Está recebendo um convite do céu para viver uma vida extraordinária. Está recebendo e dizendo sim, que quer viver uma vida não apenas abençoada, mais que abençoada. E não entende que isso vem tudo gratuitamente, mas vem desta entrega de obediência a Deus, deste serviço de excelência. Alguns de vocês, na verdade, vão sair daqui para ir trabalhar. Que Deus vai com você e que o seu culto continue para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo teu amor sobre as nossas vidas. Somos gratos por este chamado dos céus para entendermos que somos mordomos até mesmo da profissão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a produzirmos os melhores produtos, a entregarmos os melhores serviços, e tudo isso com o objetivo de que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Dai-nos sabedoria para administrar as nossas finanças. Ajude-nos a parar de comprar por impulso e começar a comprar como resultado da nossa oração, do nosso tempo contigo, através da direção dos céus. Que o teu nome seja glorificado, elogiado através das nossas vidas. Deus, eu falo, Senhor, ou eu oro, Senhor, com tantas necessidades diversas nessa noite. Alguém que clama dizendo: Deus, os meus filhos são ramos de oliveira. O Senhor precisa libertá-lo das drogas, do álcool, dos vícios, da pornografia. Eu creio, empenho a minha fé junto com esta mãe, com este pai, e digo: Pai, estenda a tua mão e liberta esta vida em nome de Jesus. Senhor, eu me uno em oração a essa esposa que clama pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, dizendo: Deus, o salva. Ou Deus, toque nele nessa noite, para ele assumir este lugar de sacerdote do nosso lar. Ó Deus, restaura esta família em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor traga paz a esse casamento, que cessem as contendas, as brigas por causa do orçamento ou das despesas, que se chegue a um consenso, a uma organização financeira. Deus, que pare com esse negócio de haver meu dinheiro, seu dinheiro, e se entenda que são só uma carne, um só propósito. Ó Espírito Santo de Deus, faz uma revolução nessa noite, nas nossas vidas. Toque, abra os céus sobre este lugar, e que a tua bênção nos alcance. Nós clamamos a ti, Jesus. Ajuda os que estão endividados, lhes mostre um caminho, lhe dê estratégia para conseguir mudar o seu cenário, Deus, e que haja um coração sempre grato e feliz para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.